Boa noite. As dificuldades diante do sofrimento e da morte são a experiência cotidiana do convidado desta noite. É um homem sereno, certo do essencial na vida e que muitas vezes prefere o silêncio às palavras porque só a sua presença já fala. Começou no IPO e depois assumiu a capelania do Hospital de Santa Maria. Uma experiência humana incrível, consolidada ao longo de mais de 30 anos a acompanhar doentes.
Eu sou Fernando Sampaio, sou o capelão do Hospital Santa Maria, também exerço a função de coordenador dos capelães ao nível diocesano e ao nível nacional.
Quando é que começou essa atividade?
Esta atividade já é uma atividade que tem muitos anos, porque eu fui ordenado em 1985 e em 86, nos finais de 86, fui parar ao IPO.
Portanto, recém-ordenado sacerdote, foi logo parar um universo de sofrimento.
Fui parar um hospital extraordinário, com pessoas extraordinárias. Naturalmente, pessoas que sofrem, mas pessoas.
Mas quando se fala do IPO, o senhor arrepia-se logo.
Sim, as pessoas arrepiam-se, mas lá existe humanidade, que é uma coisa espantosa. Por um lado, pessoas que cuidam de pessoas, pessoas naturalmente que sofrem, mas onde se respira a misericórdia e a compaixão em cada momento, em cada gesto, em cada ternura e sobretudo em cada olhar. E foi isso que eu senti quando fui parar ao hospital.
E por isso, calhar é preciso explicar melhor, porque a pessoa pensa no IPO e pensa logo que as pessoas vão para lá porque têm cancro, não é? E para ficarem internadas é porque é grave.
Exato.
Portanto, o que é que lhe permite dizer o que disse em relação ao IPO? Porque não é normalmente isso que as pessoas, quando lá entram, olham, se calhar porque estão preocupadas pela sua saúde.
É porque eu estou a olhar o hospital da parte de dentro. E da parte de dentro, o hospital é um lugar que a gente tem como refúgio, ou então como elemento para nos ajudar quando, de facto, a doença nos bate à porta, o sofrimento nos bate à porta. Nós, às vezes, olhamos o hospital do lado do sofrimento. Eu estou a olhar o hospital do lado da ajuda, que presta às pessoas que necessitam.
O jovem sacerdote, quando entrou, conseguiu logo olhar assim?
Sim, eu não pensei muito na questão do sofrimento. Pensei, sim, nas pessoas que sofriam e que exatamente buscavam ajuda para o seu sofrimento e ajuda para se manterem na luta.
E como é que fez quando chegou?
Como fiz quando cheguei? Bem, eu fui-me integrando. Aliás, quando o padre Feitor Pinto me perguntou o que é que eu ia fazer ao IPO, disse-lhe que não sabia. Que ia para lá. Ia ser como o Tomé para ver o que é que acontecia, não é? Porque eu nunca tinha pensado o que era um hospital e, portanto, o que é que eu ia fazer? Naturalmente, a minha ideia estava ligada muito à visita aos doentes e ao acompanhamento dos profissionais, não é? Mas, na realidade, não tinha um plano. O plano foi sendo feito, ou melhor, o dia-a-dia fez, é que me foi fazendo a mim, o dia-a-dia.
Foi a realidade, é que se foi impondo e o padre Fernando deixou-se provocar pela realidade, no fundo.
Sim, eu deixei-me provocar.
Não foi lá com uma ideia preconcebida.
Não foi. Eu fui-me deixando provocar pela realidade, tentando compreender a situação de cada doente, aproximando-me de cada doente. Eu me sentia também em cada doente.
Como assim?
Me sentia no sentido empático da aproximação e para o tentar compreender. Porque quando a gente olha alguém que sofre, eu acho que surge cá dentro de nós um sentimento de desejo de aproximação. E era isso que me acontecia, portanto, aquilo que eu ia fazendo era sentar-me junto de cada doente e escutar os doentes. Essa foi a minha grande tarefa.
Foi muitos anos?
Eu estive 9 anos no IPO e na altura eu acabei por encontrar um livro muito bonito que de Kubler-Ross, sobre a morte e o morrer, em que li esse livro e que me ajudou a compreender um bocado, no fundo, o processo por que passam os doentes oncológicos, em que às vezes os doentes oncológicos passam por um momento de negação da própria doença, depois passam por um momento de zanga, de raiva, até chegar ao momento da aceitação. E eu, muitas vezes, exatamente porque esse livro me ajudou a compreender muitas vezes os doentes nas suas diferentes fases e a não me retirar mesmo quando eles estavam... Eu recordo-me de uma vez um doente foi um sábado que eu passei, portanto, na enfermaria. Ele estava na sala de cuidados, na sala de trabalhos, e mal eu entrei, eu não sei se ele me conhecia ou não conhecia, mas pode-me ter conhecido na altura, ele disse ao padre: não chamei aqui, vá-se embora. E começou a desancar, começou a protestar contra o serviço, contra as enfermeiras, contra os enfermeiros, contra Deus, mas zangado, muito zangado. E eu, na altura, o que é que havia de fazer? Eu senti que não pintava nada ali à beira daquele homem, o que é que eu estava ali a fazer, mas percebi que ele estava protestando. E acabei por me sentar à beira dele. E,
mesmo assim?
Mesmo assim. Eu sentei-me à beira dele, ele protestou.
Mas calado.
Eu calado, sim, em silêncio, sim. E ia pensando, o que é que eu vou dizer? E quando ele se calasse, o que é que eu ia dizer? E a tantas, de facto, ele calou-se, esgotou a sua zanga, deitou a sua zanga fora, o servido de caixote de lixo, não é? E ficámos em silêncio um pedaço.
Como até... se estivesse a espernear.
Exatamente. E ficámos em silêncio um pedaço até que às tantas lhe pus a minha mão em cima da dele e disse: oh, caramba, seu Zé, se eu estivesse no seu lugar, diria o mesmo. Ele olhou muito sério para mim e disse assim: padre, podemos falar? E a seguir falámos de outro modo, em que ele de facto aí disse aquilo que lhe ia dentro, falou da sua dor e das suas preocupações, dos seus temores, das suas angústias, e da ausência de esperança que ele tinha no futuro, sobre tudo isso.
Mas o que é que se consegue dizer, por exemplo, numa situação em que toda a gente sabe, até o próprio, que está a chegar ao fim, e que é legítimo ter medo e, enfim, desejar não morrer já?
Exato.
E o que é que se diz?
O que é que eles dizem?
Não, o que é que o senhor padre diz?
O que é que eu digo? Eu escuto. E de acordo com aquilo que a pessoa diz, eu posso dar a resposta correspondente, não? De acordo com aquilo que são os seus sentimentos, as suas emoções, as suas esperanças, etc. Portanto, eu não tenho um plano...
Não vai lá impor coisa nenhuma.
Não, eu não tenho um plano ou uma agenda ou um discurso para dizer ao doente. Nem devo ter. Não devo ter nunca um discurso para dizer ao doente. Eu tenho é de saber escutar o doente nas suas angústias, nos seus temores, e estar com ele naquele momento, porque muitas vezes o doente é que quer que esteja com ele, que o compreenda. E como é que nós compreendemos o doente? Compreendemos o doente e escutá-lo nas suas angústias. Este é um modelo que eu aprendi.
O Papa Francisco agora também nos tem ensinado isso. Aliás, é impressionante nas opções que ele faz quando faz viagens. Escolhe sempre ambientes de sofrimento, até face aos quais ele próprio também quase nunca abre a boca. Já aconteceu mais do que uma vez ele dizer: olha, eu não tenho resposta, só posso fazer-vos companhia.
É isso mesmo, porque face ao sofrimento é o mistério da vida que está ali. E o que é que eu tenho para dizer face ao mistério da vida?
Mas tem uma certeza, por isso é que vai lá, não é? O senhor padre é movido por uma certeza que o anima, senão
mas
não
a
ia.
Minha presença é um discurso. A minha presença é um discurso de amor. É um discurso...
E mesmo calado, claro.
Calado, sim. A minha presença é um discurso de amor. Se calhar é o maior discurso de amor que eu posso fazer. Tu estás doente e eu estou aqui contigo. Quero ser solidário e confortar-te com a minha presença. Porque eu sou padre, hein? E o discurso não é um discurso qualquer. Quero ser para ti fonte de esperança em Deus que te ama, que nunca te abandona. E não é Deus que te dá o sofrimento.
Pois,
é
essa era a questão que eu agora também gostava de lhe colocar, porque muitas vezes esta reação de porque é que me aconteceu a mim, eu não fiz mal a ninguém, há aí tanta gente que não presta e que está aí escorreito de saúde, certamente já ouviu falar nisso, aliás o próprio
ouço
Jó,
muitas vezes,
no livro de Jó está cheio disso, está enfim, cheio. É uma questão a par e passo da humanidade.
Sim, essa é uma questão que está no fundo da humanidade, esse protesto. No fundo, esse protesto contra Deus, contra a divindade, que parece que é injusta. E, por vezes, os doentes chegam a verbalizar isso, que Deus parece injusto, cego, surdo e mudo. Eu não sei que mal é que fiz tanto a Deus para me acontecer assim. No fundo, isso é o grande discurso do desejo da vida e desejo de um diálogo sério com Deus. Quando alguém se expõe dizendo isso, e para que um doente diga isso é necessário que alguém que o escute nessa mesma onda. Portanto, no fundo, o doente o que quer é de facto encontrar um Deus que o ama. E é muitas vezes nesta nossa atitude...
Somos todos feitos para isso, só que quando se está doente vem mais à flor da pele a questão decisiva, não é?
Exatamente, porque, e a pessoa interroga-se, porque uma das coisas que o sofrimento provoca é o sentimento de desamparo, de solidão. Ou seja, eu estou sozinho face a esta dor, porque a pessoa sofre sozinha. Mesmo que eu esteja ao lado, a dor é dela, o sofrimento é dela. Quando estou ao lado de alguém, eu não estou com dor, eu não estou com sofrimento, não sou eu. Portanto, a pessoa sente só no seu processo de sofrimento, na sua situação de sofrimento. E por isso, ela quer alguém que lhe possa dar essa resposta, quer encontrar respostas interiores. Aliás, é aquilo que eu tenho encontrado muitas vezes, é que muitas dessas interrogações que os doentes fazem nessas circunstâncias não são interrogações, não são perguntas, são desabafos em forma de pergunta, na procura de algo, de uma luz interior.
De alguém que o acolha, que o ouça mesmo.
Exato, que o ouça mesmo e que deite fora essas coisas todas à procura de uma luz interior para tentar reorientar a sua própria vida, encontrar a trama da sua vida, encontrar-lhe o sentido que contém o próprio sofrimento.
Há quantos anos é que o senhor faz isto?
Bem,
porque, entretanto, não está no IPO, agora está no Hospital Santa Maria em Lisboa.
Sim, está em Santa Maria. Eu estive no IPO há 9 anos, quase 10 anos. Nos finais de 95 eu fui para Santa Maria e estou em Santa Maria desde 95.
E, portanto, isso que está a dizer com tanta certeza e serenidade é o fruto de muita experiência.
Sim,
mas às vezes também, se calhar, corre mal ou não. Às vezes também deve haver situações em que, mesmo lá estando sentado ao lado do doente, se calhar não acontece nada, ou acontece sempre qualquer coisa.
Não, muitas vezes não acontece, não é? Muitas vezes a conversa com o doente é uma conversa normal, sem grandes profundidades.
Como se não estivesse doente?
Exatamente, como se não estivesse doente.
O que é que acha doente? Que esta é uma espécie de negação também, não é? Essa pessoa está ali deitada numa cama de hospital?
Não, o doente tem momentos no seu viver, a própria doença, o doente tem momentos. E às vezes tem momentos em que necessita deitar fora aquilo que o preocupa dentro de si. Outras vezes não, outras vezes está tranquilo dentro de si. Pode às vezes estar preocupado, mas está tranquilo. E aquilo que ele pretende, no fundo, não é necessariamente uma conversa profunda, mas sim uma conversa normal do dia-a-dia, das coisas do dia-a-dia. Isso acontece muitas
vezes. Isso
não
o frustra assim, não?
Não, absolutamente.
Pois não vai com pretensões sobre o doente, não é?
Não,
está
não
ali,
não,
o que ele quiser.
Eu vou visitar o doente e dispor-me para o doente. E estas coisas às vezes são muito bonitas, sabe? Porque aconteceu uma ocasião, isto já em Santa Maria, quando eu passava por uma enfermaria, havia um doente que virava as costas, cobria a cabeça. Portanto, eu passava, conversava com cada doente e quando eu entrava, ele virava as costas, cobria a cabeça. No fundo, através da sua linguagem verbal, dava a entender que não queria conversa. E eu, quando os doentes fazem isso, é sinal que têm algum assunto grave.
Têm assuntos graves.
Que têm assuntos graves dentro deles, sim. Mas nós também não os podemos provocar, no sentido de dizer assim, o que é que tu tens aí? Deita cá fora? Não. Daquilo que eu fazia era passar junto do doente, parar junto do doente da sua cama, coisa que é 30 segundos. No fundo era uma indicação simples, para verbal, dizer assim, quanto quiseres eu estou aqui. Isto aconteceu durante algum tempo, até que houve uma das vezes que eu entrei na enfermaria, mal eu entro na enfermaria, dizer-lhe assim, ó reverendo, eu quero falar consigo.
Quanto tempo foi preciso?
Não sei, não faço ideia, mas foi preciso uma série de dias para que isso acontecesse. Reverendo, eu quero falar consigo. E de facto, depois a seguir falou, os assuntos sérios que ele tinha, era tão sério, que ele, o pedido que ele me fez, eu quero que fale com o meu médico que realiza em mim a eutanásia. Ou seja, ele tinha um assunto tão grave, no fundo, ao nível da saúde, e sentia-se só, isolado, e preocupado, e com receio do próprio futuro e da sua própria situação, que, de facto, a coisa passou por esse pedido. Esse pedido era um grito pela vida.
E o que é que o senhor padre lhe disse?
Aquilo que eu fiz foi sentar-me à vela dele e escutar o que ele tinha para dizer sobre o assunto, sobre si próprio, o que é que o levava a fazer esse pedido. Isso foi uma conversa que tivemos 2 ou 3 dias seguidos. Depois conversei com o médico, houve de facto uma intervenção a nível da equipa clínica, eu continuei a acompanhar o senhor. Houve algumas mudanças ao nível terapêutico, porque eles deram-se de conta também de alguns problemas e de algumas situações que ele tinha. Ele estava-se a sentir deprimido e só.
Pois.
E ele, que estava sempre metido na cama, que não confiava em ninguém, que não falava com ninguém, em dada altura eu entro na enfermaria e digo à enfermeira: oh padre, olha que o seu doente anda por aí a visitar outros. Nunca mais falou em eutanásia. E saiu de si próprio e começou a visitar outros doentes.
As pessoas assim não acham que neste contexto atual, que é muito mais difícil enfrentar a questão do sofrimento e, portanto, com este individualismo e muitas vezes solidão com a aparência de que se está sempre em festa ou sempre com muitos amigos, mas no fundo, quando a pessoa se confronta com o essencial, é muito mais difícil agora do que quando começou. Portanto, a tendência é este desespero de acabar com tudo para não sofrer mais. É uma incapacidade perante a questão do sofrimento.
Sim, há uma certa incapacidade de ver o outro sofrer. Eu dou a impressão que não é tanto o doente em si, mas às vezes é do outro que se projeta no próprio doente e que vê o seu próprio sofrimento, vê a sua própria degradação, a sua própria vulnerabilidade no doente e não se aproxima do doente. Aquilo que acontece muitas vezes aos doentes hoje é que eles são muito mais sós no seu viver o sofrimento, exatamente por causa desta dificuldade de aproximação ao doente. Os doentes estão muito mais sós, têm dificuldade em fazer uma conversa profunda em que possam conversar sobre si mesmos, sobre as suas dores, temores, etc. E por isso sentem-se, e creio eu, sentem-se muitas vezes desamparados no seu próprio sofrer, na sua experiência de sofrimento.
Mas a minha pergunta tem a ver também justamente com o outro lado, é quem tem saúde.
Sim.
Muitas vezes, se calhar neste contexto em que vivemos, deve pensar, enquanto eu tenho saúde vou gozar a vida, porque depois logo se vê, portanto agora não vou meter num hospital e depois já chegar o meu tempo, portanto isso também do outro lado, não é? Havia, não sei, talvez quando não havia tantas possibilidades de distração, havia se calhar mais a noção de que, do ponto de vista humano, de visitar o outro. Portanto, o conceito da obra de misericórdia, visitar quem está doente, visitar os enfermos, agora já ninguém liga.
Esse sentimento de aproximação ao outro e ao outro que necessita de ajuda e de prestar uma obra de misericórdia, de facto, era mais frequente. Ainda existe muita gente que o faz, sobretudo nos voluntários, uhum. E há muitos voluntários ao nível dos hospitais que o fazem. Há muita gente boa que o faz e que se aproxima. Há pessoas que, de facto, têm um terror face à sua própria vulnerabilidade e, por vezes, nem sequer visitam os seus familiares. Por exemplo, às vezes dizem, nem sou capaz de olhar para o hospital, nem sequer pensar em entrar no hospital. Ficam aterrorizados com o próprio hospital. O hospital não faz mal a ninguém. Pelo contrário, é um lugar de humanidade extraordinária, em que se vive a humanidade extraordinária. Mas este nosso individualismo hoje, isso por um lado, e por outro lado, ficar à superfície sempre das coisas,
faz com que depois a pessoa perante a morte entre em pânico, não é?
Entra em pânico, às vezes, perante o sofrimento e a morte, sim. Ou seja, entra no terror, exatamente disso.
Mas não acha que também a nível de igreja há uma certa, enfim, um pouco à vontade de falar no assunto?
É verdade. Eu tenho uma pena tremenda, porque nós precisamos de evangelizar o sofrimento. Ou melhor, não é evangelizar o sofrimento, é dar instrumentos, dar razões às pessoas para viver a sua fé quando enfrentam o sofrimento. E um dos graves problemas, a meu ver, hoje, ao nível da catequese, que nós depois temos e nos damos conta nos hospitais, é exatamente esse, em que as pessoas não têm... As pessoas fogem, às vezes, das próprias razões da fé. Não vivem a sua fé como um recurso para enfrentar o próprio sofrimento. Têm medo, às vezes, até daquela que, no fundo, do capelão...
Chamar o padre pode dar azar.
Chamar o padre pode dar azar, ou Deus pode se lembrar de me levar, não é? Às vezes passa por esses aspectos muito negativos que impedem a pessoa de viver a sua própria fé. E por isso, às vezes, há familiares ou doentes que acabam por protelar, às vezes, a celebração dos sacramentos, que são celebrações de vida, até o último momento, até o momento da morte, quando poderiam de facto beneficiar da própria fé para enfrentar essas situações graves e últimas de sofrimento.
Mas quero explicar melhor, porque uma vez que também não se fala muito disso, quero esclarecer o que é isto. Antigamente era extrema-unção, agora é santa-unção, depois também se fala no viático, portanto, quero explicar, uma vez que isso é o que o senhor faz, no fundo,
sim,
há tantos
sim.
anos.
Aquilo que nós devemos fazer ao nível da Igreja é visitar os doentes. Sermos solícitos com os doentes, esse é o dever do cristão e o dever dos padres, em particular, de visitar os seus doentes. Para quê? Para que os possam acompanhar, acompanhá-los com a palavra, acompanhá-los na oração, acompanhá-los e ajudá-los na celebração dos sacramentos. Por exemplo, um doente, um primeiro sacramento que pode receber é confessar-se, preparar-se, ou seja, renovar em si a graça de Deus, para que Deus esteja com ele, para que não se sinta revoltado com Deus, mas sinta a presença de Deus nele no seu momento de sofrimento e sinta Deus como recurso no seu coração, para enfrentar, no fundo, as tentações, do desespero, etc., para enfrentar isso. E depois pode vir o outro sacramento que é muito bonito e que pode ser celebrado neste contexto, é a Santa Unção. A Santa Unção é o sacramento de vida. E a Santa Unção não se deve protelar nunca para o momento final da vida.
Antes chamava-se Extrema Unção.
Extrema Unção, que no fundo dá conta de uma prática de protelamento da unção para o momento final. Porque o sacramento é o sacramento dos doentes. É engraçado
não
que...
Não é dos que estão a morrer, também pode ser.
Não é dos
que estão
a morrer.
Doente.
É o sacramento na doença, é o sacramento dos doentes. Evidentemente não é para uma constipação, é quando alguém está enfrentando o sofrimento e ele perturba a sua própria vida. É engraçado que, eu vou dar uma experiência pessoal, o meu pai faleceu com 83 anos e esteve 12 anos numa cadeira de rodas. E ele, em dada altura, estava muito fraquejante. E eu pensei, perguntei-lhe ao pai, olha, estava a pensar dar-lhe a Santa Unção, o que é que lhe parece? Assim, e diz-me ele, sim, eu quero receber a Santa Unção. E depois eu disse à minha mãe, era da mesma idade, estava melhor que ele, mas pensei que também seria oportuno para ela. A minha mãe, ao longo da vida, passou várias vezes por estar doente e gravemente doente. E eu disse-lhe, oh mãe, olha, estou a pensar dar a Santa Unção ao pai, o que é que lhe parece? Também quer receber? Diz-me ela muito, muito depressa, porque é que eu não hei de receber o sacramento das minhas melhoras? Era esta a ideia que ela tinha. Eu nunca tinha ouvido uma definição tão bela do sacramento da Santa Unção, o sacramento das minhas melhoras. E é engraçado que muitas vezes no IPO eu dava o doente e chamava os outros doentes para virem à celebração do próprio doente, e é engraçado que eles muitas vezes, quando chegavam ao hospital, me pediam antes de mais a Santa Unção. Santa Unção é para recebermos, efetivamente, quando estamos doentes, para que o Senhor nos dê força, coragem, no enfrentamento da doença, na luta contra as tentações, que nos dê o conforto espiritual, sobretudo, da sua presença, esta finalidade do sacramento. E pedimos ao Senhor que dê as melhoras da alma e do corpo.
E às vezes acontece, muitas vezes acontece.
E muitas vezes acontece. Como é que eu posso pedir as melhoras da alma e do corpo para um doente que está a dar os últimos suspiros? Não posso. Nessa altura, o último sacramento não é a Santa Unção, o último sacramento é o viático, que, aliás, é uma ideia muito bonita. O viático é a Eucaristia sobre as duas espécies, ou sobre a espécie do pão ou do vinho, ou do sangue de Cristo, conforme o doente se ele pode comungar. Que, no fundo, é a ideia do farnel. Quando nós vamos para uma viagem, levamos um farnel. Ora bem, o corpo e o sangue de Cristo são o farnel da nossa viagem deste mundo para o Pai. Mas para isso eu tenho que ter esperança no Pai, não é? Isso é a maior, creio eu, isso é a maior expressão da minha esperança em Deus.
Por que é que acha que é tão difícil falar nisso mesmo dentro da Igreja hoje em dia? Acha que no fundo é uma falta de fé? Quer dizer, eu não estou aqui a julgar ninguém, mas eu lembro-me que o Papa Bento XVI uma vez disse, se nós todos estivéssemos presente, bem presente, que morremos, como seria diferente a nossa vida?
É, exatamente. Seria a diferença que nós valorizávamos muito mais as coisas pequenas, valorizávamos muito mais o dia-a-dia, valorizávamos muito mais as coisas... Está-me a puxar uma coisa muito bonita, porque eu muitas vezes, quando estava no IPO, e que tinha encontros com muitos doentes que estavam em fase terminal, às vezes alguns deles em coma, e eu saía do hospital, eu saía com uma alegria extraordinária do hospital, com o sentido de humanidade que eu respirei, do encontro com Deus que eu respirei naqueles próprios doentes. E saía, eu saía do hospital, não saía, portanto, deprimido,
mas
pelo contrário.
Porque assim parece um bocado egoísta, tipo, à custa daquele que está a morrer, saía mais rico. Quer explicar melhor?
Sabe, é que muitas vezes, no encontro com o doente, e sobretudo quando se encontra o doente alma com alma, parece que Deus se torna presente e às vezes até faz tremer, às vezes até arrepia. Como é que isso se dá? Eu não sei, eu parece que sinto qualquer terceira pessoa ali presente. E é nesse encontro que sai a alegria, que brota essa esperança, uma alegria serena do fundo do coração, que faz viver e que, diz, e que desvaloriza completamente aquilo que são as coisas materiais, mas e que dá conta do quão belo de fundo é a nossa vida e o encontro com o outro.
Muito obrigada, Padre Fernando Sampaio, por estas palavras tão bonitas e por nos ajudar a recentrar-nos no essencial. Boa noite.